Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda.
Gastronodicas no ar aqui na Band News FM, Bianca Teixeira.
Ele me interrompeu, gente, mas eu tava cantando Água do Mar, a maré cheia, oi na areia. Porque hoje a gente trouxe um cara que eu tô tentando trazer, olha, há bastante tempo. E esse estúdio, imaginem que em cima dessa mesa hoje tem um oceano, o mar, peixes e frutos do mar. Eu acho ele uma sumidade no quesito frutos do mar e peixes, no quesito mar. A gente trouxe aqui nos estúdios Jerônimo Atuel, dono do Oceá, que eu sou muito fã daquele lugar e eu falei para ele agora no backstage, como é que pode um cara que abriu em janeiro de 2022 ter caído nas graças dos cariocas Sim. tão rápido? Jerônimo levou a palavra-chave quando a gente fala em gastronomia, peixe e frutos do mar. Quem é? Jerônimo Atuel. Jerônimo Atuel. Outro dia um amigo meu chegou assim, você é carioca, que você ainda não foi lá, você mora no Rio de Janeiro? Mas virou uma febre, porque esse cara é muito bom. E eu estou muito feliz, né, Lacerda, de trazer, já que o oceano não veio, a gente não foi até ele, ele veio até a gente.
E
tudo
aí,
bem, Jerônimo?
Tudo ótimo, pessoal. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com vocês. E, bom, foi uma correriazinha, mas a gente conseguiu, né? Tudo certo, aqui estamos.
Agora, a gente já percebe logo de cara no sotaque. E você, fora do ar, estava dizendo para a gente seus percentuais.
Essa polivalência que ele tem, mineiro, paulista, meu.
Capixaba.
Capixaba, carioca. Vamos perguntar sobre esses percentuais.
É um mexidão, né?
É um mexidão.
Eu nasci em São Paulo, mas não morei em São Paulo. Então, foi um curto período de tempo ali. Mas eu fui criado no Espírito Santo e em Minas Gerais.
Terra dos capixabas que mais amo uma boa moqueca, né?
Boa moqueca capixaba, né? E fui criado em Minas Gerais, Espírito Santo, e agora tem no sangue também um pouquinho do Rio de Janeiro, né?
Não, um pouquinho não, você não vem,
bastante
não.
Bastante já.
Já tem bastante. Anos, já chegou. Quero chegando, que chegue aí a 55%. Ele estava falando 49%, 50%, daqui a pouco ele é total.
É, pelo visto vai, hein? Eu acho que seria aí 45% mineiro. Eu acho que isso aí, pelo tempo que eu passei em Minas, e 55% capixaba. Agora vamos abrir espaço para o carioca. 7 anos já perdemos o percentual dos dois lados aí.
E aí vai tirar um pouquinho de cada.
E ele é pescador por natureza. Esse cara com 10, 11 anos já pescava. Criança às vezes levava, ele estava falando, uma fruta para casa, levava um peixe. Muito mais divertido, muito mais agregador. Que aí todos os amigos, imagina, o cara com 12 anos fazendo peixinho na brasa. Todo mundo queria ser um menino Jerônimo, né? Fazer essa graça. Eu trouxe um peixe pra galera.
É curiosa essa história, assim, na época de escola, né? Esse era o meu assunto, era peixe. Eu ficava doido para chegar ao final de semana para ir pra praia, para ir lá para essa região onde ficavam os pescadores em Vitória, no Espírito Santo. E eu gostava de passar meu tempo ali. Que é outro mundo, né? E aí quando você gera curiosidade, quando você tem curiosidade por um assunto, você vai a fundo naquilo ali, né? E criança é muito curiosa, né? Eu sempre fui bem curioso, então eu queria ficar ali aprendendo, entendendo. E aí quando acabava o final de semana e voltava para a escola, meu assunto era pescaria. Não tinha outro assunto porque era o que eu gostava naquele momento, era o que eu queria entender, que eu queria fazer. Então acabou que eu fui meio que abraçado por esse assunto, né?
E desde ao mesmo muito tempo novo. Não é solitário no sentido ruim, negativo, não. Mas é uma coisa, o universo do mar, né, o pescador, ele tem uma coisa muito, eu, você, o mar e os peixes, né, uma coisa sua, uma imersão muito grande. E eu acho que o cara que está ali, você vê que um cara que está pescando com anzol, ele fica horas
solitário
para pescar ali, é a vibe dele. E eu acho que isso é uma coisa muito sua também, né, Jerônimo? Por mais que você está... Mas tem aquele seu momento, o seu, o mar, se cresceu assim você, os peixes, entendendo esse universo, uma vibe sua, né?
É curiosa essa pergunta. Tem muito essa, a relação com o mar é muito pessoal, né? Por mais que você saia com um amigo para pescar, o que você sabe de pesca e o que você vai fazer naquele momento que vai dizer se você tem chance de obter sucesso naquela pescaria ou não. Porque a gente fala muito, né? As pessoas falam, ah, eu não gosto de pescar, não tenho paciência. Porque pescar não é pegar peixe, né? Pescar é todo o processo. Uhum. Pegar peixe é consequência é um ritual, daquela, né, prática. Então, a pesca é um tema complexo, assim. Para você sair para pescar, você precisa mais ou menos tentar entender o que está acontecendo no mar aquele dia, para que lado está a correnteza, como está o vento, se a maré está subindo, se a maré está baixando, quais são os peixes que estão... É temporada de qual espécie, né? Será que aqueles peixes estão se alimentando hoje? Como está a atividade, né? Qual tipo de isca você tem que utilizar? Qual lado da ilha você vai parar? Qual trabalho você vai fazer com aquela isca? E se você tiver um pouquinho de sorte, tudo der certo, talvez você pegue um peixe.
Não, é o que ele fala, é talvez. Mas é a velha história. A pesca seletiva, consciente, artesanal. Ele vive esse mundo desde os 10, 11 anos, né? Então, essa intimidade que você tem com o mar, né, eu acho que ela também te trouxe para o lado da sua vida pessoal uma outra história também, né? Aquele cara que sabe, que tanto é que ele vai contar para a gente como é que ele foi parar. Porque é numa ilha, aquele onde tem a lagoa, ali na barra, quando você chega.
O Marapendi.
Eu não sabia, porque ali são várias ilhas. E aonde está o Ociar chama-se Primeira Ilha, que é do lado da Ilha da Gigoia.
Isso. É, eu cheguei ali, foi resistência entre um debate assim com minha mulher. Ela me convidou para ir à praia e eu meio que resisti de ir à Barra da Tijuca, porque queria numa praia que fosse mais próxima. Aí cansou, volta para casa rapidinho. E ela, não, vamos na Barra para você conhecer. E a gente foi de metrô. E chegando na Barra, o metrô da Barra tem duas saídas, né? Tem um lado lagoa e o mar. A gente desceu do lado lagoa e a gente estava indo para a praia. Então, descemos do lado errado. E aí a gente viu água, assim, logo de cara. A gente foi lá dar uma olhada, tinha alguns barquinhos. E aí, a curiosidade, né? Vamos pegar um barquinho desse, vamos ver.
A praia até então já dançou aí, né?
Cara, pegamos um barquinho, demos uma volta dentro da ilha e é outro mundo ali, né?
Uhum.
Uma ilha, você atravessa, chega lá dentro, tem mercearia, tem mercado, tem...
Tem galeria de arte.
Tem um monte de coisa. E aí, na época, eu trabalhava nos estúdios Globo, o antigo Projac, e morava em Botafogo. Então, já conectei. Falei, putz, ali é meio do caminho.
É.
Todo dia eu passo aqui, que eu venho de metrô até aqui. E morar na água é muito legal. Eu sempre gostei muito disso. E eu decidi morar lá. E aí, saímos da ilha, fomos pra praia e com essa ideia, cara, vou morar na ilha. E aí, acho que uns 4 meses depois, eu já estava morando lá. Passei um tempo procurando casa e fui morar na ilha.
Caramba.
E aí, assim que cheguei na ilha, já providenciei um barco, comprei um barquinho que sempre quis ter. E aí você vai se adequando, né? O estilo de vida numa ilha é muito diferente. Mas para quem gosta, se torna normal, assim. Como morar num prédio, morar numa casa, é morar numa ilha. A única diferença é que ao invés de você pegar um carro para sair, você vai pegar um barco.
E não tem carro, né?
Eu não tenho carro, optei por não ter. Hoje em dia, com metrô e Uber, eu faço tudo.
Ele trocou o carro pelo barco.
É, meu negócio é barco e bicicleta. Eu adoro. E é isso, fui parar na ilha e é uma vida super divertida. Inclusive, morar na ilha no meio da pandemia foi muito bom, porque saía de barco, então conseguia dar uma respirada, né?
E durante a pandemia você ficou estudando o ponto ali, como é que você ia fazer a casa, como é que ia ser o conceito do Ociar, como é que você chegou a esse nome Ociar?
Isso. Essa história do Ociar, ela vem de um tempo atrás. Eu morei na América Central há alguns anos. E assim que eu cheguei na América Central, eu não falava espanhol, então eu precisava me virar. E eu vivi um tempo da pesca. Então eu praticava pesca submarina e eu capturava uma espécie de peixe que é muito boa para fazer ceviche. Eles gostam muito de utilizar esse peixe lá para fazer o ceviche, que é o nosso budião azul aqui no Brasil. Lá eles chamam de louro. Só que esse peixe é um pouco delicado para se pescar, porque ele vive no meio das pedras e se alimenta muito de algas e crustáceos. Então fica difícil pescar na linha, não conseguem muito capturar esse peixe na linha. E também difícil de capturar na rede, porque geralmente o pescador não monta a rede em cima de pedra, né, ou muito próximo de pedra. Então tinha uma vantagem aí, através da pesca submarina eu conseguia capturar essa espécie e eu vendi essa espécie para algumas peixarias.
Só um parêntese, pesca submarina, ou seja, mergulha para pescar.
Isso, é isso aí.
Já saiu, esqueceu o barco.
Mergulha de verdade.
De verdade.
Mergulha de verdade. E aí eu vendia esse peixe para algumas peixarias venderem para os restaurantes. E tinha uma peixaria que era um fish market, assim, bem legal, que eu gostava bastante, que era de um casal de senhores, super simpáticos, assim, cheios de estilo. E era meio que um aquário, era uma loja de vidro, e tinha ali a vitrine de peixes deles, e tinha um fogãozinho quatro bocas, que eles faziam uma comida maravilhosa. Então você ia lá comprar um peixe, enquanto isso eles preparavam ali um petisco, faziam um morrito, e sempre que eu ia vender peixe lá, eu ficava conversando com eles, fiz uma amizade com eles, e fiquei com aquilo na cabeça. Um fish market, que não é muito comum no Brasil, né?
Sim.
Enfim, pulando uma bela parte da história, conversei com alguns amigos e ficou ali plantada a semente. E do meio para o final da pandemia, um amigo veio falar comigo e trouxe esse assunto à tona de novo e a gente começou a discutir. E desse pequeno fish market acabou saindo o Ocear.
Caramba!
Mais ou menos esse é o resumo da história.
Mas isso antes de você pensar em ter espaço na Barra da Tijuca. Você tinha o Ocear na cabeça.
Exato. Não era nem o Ocear, assim, era um fish market mesmo, era algo bem menor. A gente cogitou a hipótese de abrir na Zona Sul, mas depois a gente refletiu um pouco melhor e eu já vivia na ilha e ali a gente conseguiria contar melhor essa história. E foi o que aconteceu, né? Então é um restaurante dentro d'água, um restaurante em uma ilha, eu pesco, passei minha vida inteira pescando, então ali as coisas se conectam de forma mais clara. Então a gente começou a correr atrás de um imóvel, na ilha tem vários imóveis bem legais, e a gente deu a sorte de encontrar essa casa que é na esquina de uma das ilhas, né?
Uhum.
A casa de frente para o Porto Sol, uma casa que tem uma estrutura bem legal, um jardim amplo. Então, favoreceu muito ali a gente conseguir
chegar. Deve dar um frio na barriga se fazer um restaurante. Que é água em volta. Quem é que vai vir? Como é que eu vou comunicar? Como é que vai ser isso? Porque é super lindo falar, tô com um restaurante numa ilhota. Lindo. Mas e aí, como é? Deve dar um frio na barriga. Como é que eu vou criar o conceito do braseado? Como é que eu vou atrair? Será que vai dar certo pegar um barco? E inverno, chuva, nossa.
Rola muito.
Que nem
muito
os quiosques da Lagoa. Ressaca. É lindo olhar os quiosques da Lagoa, vou andar. Mas aí choveu, como é que esse cara faz?
Durante a obra, por vários momentos, a gente pensa isso, né? Fala, caramba, aqui não tem calçada, aqui não tem passante, né? Vai ser difícil. E ao mesmo tempo, você meio que se alimenta ali da ideia de que aquilo ali é algo diferente, né?
É um destino.
É um destino, é um passeio.
É uma experiência.
É uma experiência. Então, acaba que você está oferecendo alguma coisa que não tem em qualquer lugar. Isso vai gerar uma curiosidade, né? Então, se você tem um ponto legal, bem localizado, com um visual interessante, né? E aí você começa a casar os pontos positivos. É uma casa legal, num lugar bem legal, diferente, e aí um atendimento bom, uma comida boa, bons drinks, e você vai ganhando pontos, né?
Uhum.
E
você começou do zero, né? Porque ele teve que montar uma equipe do zero, treinamento do zero, num espaço
exatamente.
Que saiu do zero.
Contar uma história do
exatamente,
zero.
Exatamente, né? Exatamente. É legal, é desafiador, e assim, como qualquer projeto, é importante você se dedicar, né?
Uhum.
Que é um projeto inusitado.
Ou você vai com tudo, ou não vai.
É um projeto muito inusitado, né? Exatamente. Digamos assim.
Exato. E as pessoas que estão envolvidas ali são muito legais, né? Meus sócios são amigos que compartilham dos mesmos ideais, dos mesmos hobbies, né? Da pescaria, do surf, do mergulho. Então...
E essa galera praiana tem uma vibe boa, né?
Tem, né?
Tem um legalize, tem uma história legal, uma energia.
É a maresia.
É outra pegada,
é
outro
salgada,
timing.
É verdade, eu acho que a praia traz muito isso, né? Esse momento de descontração e as pessoas que têm mais contato com o mar. É, eu acho que tem uma facilidade
acho até
maior.
De levar a vida também.
Sim. É, pode ser. Eu acho que o mar faz você dar uma desapegada também, né?
E você literalmente vai de acordo com a maré, quem é do mar. Uhum. O mar tá pra lá, o vento tá pra cá, então o cara vai se adequando, né?
É, e quem gosta faz questão de estar sempre no mar, né? Sim. E o mar, ele é um momento... O mar é um momento de descontração, né? De descontração da vida, assim, de desligar um pouco, de ficar um pouco mais, talvez, introspectivo. E eu acho que é isso. As pessoas que frequentam muito o mar têm essa facilidade, assim, têm essa vibração. Que eu acho interessante. Eu sou suspeito para falar, né? Porque eu gosto muito.
Até o mar, quando é perigoso, é bonito de se ver, né?
É verdade.
O mar de ressaca,
até que as pessoas querem chegar perto,
é. O perigo,
é.
Né?
Mas fala, aquele rapaz, a onda tem 3 metros, o cara tá ali.
Mas olha que maravilha, né?
É isso que você falou. Às vezes você tá ali fora, sentado, olhando, observando, e você desligou da sua vida. É. Você tá vendo aquilo ali, parece que dá uma purificada,
dá uma
né?
desclicada, dá, literalmente.
Verdade.
Agora, entender as espécies que estão no mar, porque ainda tem isso. Ele tem uns peixes lá que eu não sei nem falar o nome. Mas os peixes que eu também nunca ouvi falar. Como é que é catalogar e descobrir? Se tem peixe, um peixe amarelo que você tem no seu Instagram, uma cor bárbara, um amarelo mostarda. E como é que você foi fazendo esse abecedário dos peixes e os peixes que você queria trabalhar?
Bom, eu comecei primeiro com os peixes que eu preferia não trabalhar. Eu comecei eliminando algumas espécies.
Processo de exclusão.
É porque assim, a gente tem um litoral muito grande, né? São muitas espécies de peixe. E nem todas elas são conhecidas. Então eu optei por não trabalhar com algumas espécies. No Ociá nós não trabalhamos com cherne, badejo, garopa, robalo e linguado.
Que são os únicos peixes que eu sei falar. É. Quando eu chego na feira. Badejo, namorado, linguado, o resto. Congro negro, ainda tem esse. O resto, não sei.
E são peixes muito bons. Mas todo mundo já conhece, né? E tem uma outra linha, uma outra categoria de peixes, assim, que não são tão conhecidas. E na maioria das vezes fica ali para o pescador comer, né? Levar para a família, aquele peixe não vendeu. Ou para quem pesca também, que tem uma afinidade maior com o produto, leva para casa e come. E alguns poucos clientes que já têm o hábito de frequentar a peixaria, ou é pescador, é amigo de pescador. Enfim, sem generalizar, mas são produtos mais delicados, né? Você nunca ouviu falar... E existe muito essa relação, é um pouco difícil comprar peixe, né? Você vai ali, você compra peixe, aí você vai comprar qual espécie? Aí você vai comprar qual corte? Você vai comprar filé, posta, inteiro? Verdade. Aí você vai chegar em casa, você vai fazer o que com ele? Frito, assado, moqueca? Então rola uma... Tem que ter uma combinação.
É muita coisa para pensar.
É muita peixe coisa, é então às vezes é mais fácil você ir ali no óbvio, no certo, no que você já viu sua família fazendo, um amigo fazendo, você viu na internet. E aí, assim, eu tenho um pouco de facilidade por ter pescado muito tempo na minha vida. Então, já conhecia algumas dessas espécies. E aí, frequentando peixaria, estando no mar com frequência, você começa a se aproximar mais de espécies não tão comerciais. E como cozinheiro, é a minha obrigação tentar fazer com que esse produto seja interessante, né? Você vê aí o trabalho de vários chefes de cozinha, que são trabalhos que fazem toda a diferença, né? Um chefe de cozinha que cozinha só com legumes, outro que trabalha muito mais as hortaliças, e aí vai tirando um pouco esse foco da proteína e consegue fazer um trabalho muito legal. Então, existe possibilidade de fazer tudo na cozinha, né? A cozinha tem um poder de transformação muito grande. E eu acredito que, como um profissional da cozinha, faça parte ali do meu trabalho, tentar dar valor a esse produto, tentar oferecer o produto de uma forma que seja atrativa, saborosa, né? Que gere uma curiosidade, um interesse. E hoje é muito legal ver isso, porque às vezes algum cliente chega no OCA, um cliente que nunca foi no OCA e chega do nada, pede fígado de peixe.
Fígado de peixe?
E aí você vê que, pra caramba, a informação chegou, né? Ele já percebeu que é possível comer fígado de peixe. Ele está chegando aqui e está pedindo amarradão, fígado de peixe. E às vezes chegam e pedem um prato específico que a gente conseguiu fazer um corte que é legal, que a gente fez um post na internet. E esse peixe é um peixe que a pessoa não faz a menor ideia do nome. A pessoa não pergunta qual é o peixe. A pessoa pergunta, ela quer esse prato. Aí não é o peixe, é o prato.
Sim.
Então você já desconectou ali do... Né?
Do nome do peixe.
Exatamente. Então, raríssimas as vezes que um cliente chega e fala, ah, eu queria comer um robalo. Na verdade, comigo nunca falaram. Ah, eu quero comer um robalo. Nunca falaram. Porque já chega no OCI e meio que entende que tem uma outra pegada.
Não é
ali.
Lugar comum. Né?
O que a gente oferecer provavelmente vai ser interessante, vai ser legal, porque a gente se preocupa com aquilo ali, né? Para fazer a maturação que a gente faz no OCI, a gente enfrenta um desafio muito grande, que é tentar trabalhar sempre com pescados que foram capturados no dia ou tem no máximo 24 horas de gelo, né? Então acaba que a gente tem que lidar direto com o pescador no dia a dia. Então você ainda consegue pegar aquele peixinho no fundo da caixa ali que ele não descartou, que ele não vendeu, que ele não levou para casa. E aí você leva, experimenta, aí faz assado, testa cru, testa empanado, testa de várias formas. Chega um momento que você vai achar ali, você vai encaixar aquele peixe de alguma forma e você vai conseguir servir aquele produto... como você serviria algum outro que
será
já é muito
conhecido. Será
que
todo pescador pode ser sushi man? Porque os caras crescem ali, porque é cheio de técnica. Você vai no cordon bleu, técnica para cortar peixe, técnica para tirar espinha, técnica para tirar pele, técnica para tirar escama. Agora, você imagina o corte. Eu vejo esses caras roots total, mas são os caras que têm um contato ali, sabem.
O cara tá com aquela faca toda, rapidinho, vai.
Eles têm uma afinidade, né, com a lâmina ali, eles o dia inteiro limpando peixe, né? Então eu acredito que tem assim uma facilidade para se tornar um profissional.
Confie sempre no peixeiro. Às vezes nem tanto no pescador, conta muita história, mas no peixeiro a gente pode.
Agora você estava falando de experimentar, né?
Uhum.
Experimentar, criar, é um processo constante, é algo periódico. Ou depende do período de pesca, do que o mar está trazendo para você? Como é que é feito esse ritual?
Eu acho que a gente experimenta todo dia, né? Todo dia a gente tenta dar uma nota a mais de sabor ali, intensificar mais o tempero, tirar alguma coisa, testar de uma outra forma. E acaba que no meio dessas tentativas aí você vai ajustando ideias antigas, vai tendo novas ideias ruins que você vai lapidando aí ao longo do tempo, né? Que nem sempre você tem uma ideia boa.
Sim.
A maioria das ideias são ruins. E você vai ajustando, você acha que dali pode sair alguma coisa, sabe? Uhum. E eu acredito muito na persistência, né? Vai tirando o que deu errado, vai tirando o que deu errado, vai errando e vai eliminando. Uma hora não vai ter outra opção, você vai ter que acertar. Então, é muita tentativa e erro, né? E tá ali com o produto diariamente. Um ponto que eu acho muito legal do trabalho do OCI e desse trabalho da maturação é que o peixe fica pendurado na câmara, às vezes, 10, 15, 20, 30 dias, 40, 50, e você é obrigado a criar uma relação com aquele peixe. Você não tem outra opção. Você vai olhar para aquele peixe todo dia.
Uhum.
Todo dia vai estar ali um peixe de 20, 30 quilos com uma barbatana enorme. Você vai jogar aquela barbatana fora mesmo? Aquele olho daquele tamanho, você vai jogar fora mesmo? Escama, pele, o fígado, o coração, a ova, o estômago, o osso. E aí você vai, sabe? Uma hora você fica, vou tentar fazer alguma coisa aqui com isso. Aí você viu a referência de alguém em algum lugar que já testou, que já fez alguma coisa. Então, cara, dá para fazer, né? A gente come fígado de galinha, a gente come fígado bovino, suíno. Por que que não come fígado de peixe, né? Vamos testar. Alguém come. Você viu lá que alguém come, alguém faz alguma coisa. Faz um teste. A escama é um produto que a gente sempre joga fora. É o melhor produto do mundo? Não é.
Mas será que você faz com escama, por exemplo?
A escama, a gente já fez ela assada. E aí você já temperamos ela com páprica picante, defumada, e você serve ela crocantezinha ali. Ou então frita ela, né? Torra ela na manteiga e depois espreme um limão. E aí você tem um produto crocante,
gente,
um pouco ácido. Você usa ali por cima de alguma coisa também. É, e vai empanar alguma coisa com a escama e depois fritar. Você vai testando, vai errar muito. Muita coisa vai ficar muito ruim. Mas uma hora você vai achar alguma coisa legal, sabe? É, nós tivemos duas experiências que foram bem interessantes em dois... um almoço que a gente fez no Ceará, que eu queria tentar servir peixe de ponta a ponta do almoço, assim, da entrada até a sobremesa. E a gente conseguiu, de alguma forma, encaixar ova de peixe na sobremesa. Caramba. E ficou super legal.
Não consigo imaginar.
A gente fez uma ova curada no sal. E a ova, aquelas bolinhas pequenininhas, isso, assim.
Que explode, né? Você
exato. Quer... E a gente fez um creme montê de chocolate branco com lichia. E no final ia uma quenelezinha
que
da ova.
Que bárbaro. E é divertido que ela tem, é, vai mastigando, né, as bolinhas.
E usa-se muito sal na sobremesa, né? Então a ova curada no sal, ela substituiu o sal ali. Uhum. E ela traz um umamizinho, um pouquinho de mar, né? Ficou legal. Um outro teste que nós fizemos que funcionou super bem também foi... A gente serviu um arroz doce de paçoca com um caramelo de fígado de peixe. E ficou um caramelo de fígado de peixe
bom,
com jerez. Ficou muito bom. É, fazem um caramelo de foie gras, né? Que é um, isso, clássico. Então, por que não testar com o fígado do peixe? Super funcionou. É, e aí vai muito da sensibilidade de quem está lidando com esse produto também, de fazer com que fique algo que não seja agressivo ao paladar, que não gere um incômodo, né? E aí você vai ajustando e você vai vendo que as possibilidades são infinitas. E aí depende muito do seu tato, da boa vontade de quem trabalha contigo, de também absorver e se abrir para isso. Então, o OCA tem um time muito legal de pessoas que têm essa curiosidade, a galera está sempre testando, a galera é empolgada também.
As técnicas
também
de trabalho fazem toda a diferença, né?
Fazem
a forma
exatamente
como você lidar com esse universo.
Exato, e é muito legal porque tem muita coisa nova, né? Peixe é um produto que ele não foi tão explorado na gastronomia, acredito eu. Pode ser que eu esteja falando uma besteira absurda aqui, mas não foi tão explorado como o porco, como o boi, certo, como o frango, né? Então eu acho que tem muita coisa legal para ser feita. E aí quando você trabalha com pessoas que têm também essa curiosidade, têm também esse interesse, acaba surgindo muita coisa divertida, né? Muita coisa diferente. Às vezes chega na cozinha, tem alguém que vem aí, tô com uma ideia de fazer não sei o que com a pele. Pô, vamos lá, vamos fazer, vamos provar. Pô, deu ruim, ficou horrível. Vamos tentar de outro jeito. E aí chega uma hora que aparece um produto muito legal.
Essa artesanalidade, né?
Exatamente.
Tanta artesanalidade que eu fiquei passada. Você imagina uma linguiça de peixe?
Tem uma linguiça de peixe no Ceará.
Imagina gente... como é que faz isso. Eu vi o vídeo outro dia, eu pirei. Porque, no mínimo, é muito curioso.
Sim.
E, no máximo, deve ser muito gostoso.
É legal, né? A linguiça é um produto da charcutaria, né? Um embutido. É uma carne minimamente processada ali, ou cortada na ponta da faca, uhum, mesmo. E gera um produto legal, né? Linguiça, a gente come linguiça a vida inteira.
Além de ser super saudável, né?
Imagina. É. E a gente come linguiça a vida inteira. E não se encontra muito no mercado, numa churrascaria, uma linguiça
não,
de peixe.
Totalmente diferente.
Não.
Então, vamos lá, vamos testar, vamos...
E deu certo,
tentar, deu
você
certo. É. Sai muito bem, a gente faz uma linguiça de dourado com urucum.
Vamos botar
e
esse
ela
vídeo no nosso Gastronodicas, que as
boa
pessoas têm que ver a confecção,
boa,
dessa linguiça, é inacreditável. Eu olhei e falei assim, gente, parece um bando de criança enchendo balão de gás. Pá, 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 uma produção em série, aquelas linguiças nervosas. Eu falei, que
é muito legal. A gente está testando agora o salame de peixe, né? Que tem referências, algumas pessoas já fazem, mas, uhum, assim, você precisa fazer os ajustes, né? Entender como que aquele peixe vai funcionar nas condições que você tem, né? Você tem a geladeira adequada, você tem os utensílios certos para isso, então você vai ajustando. E aí, cada teste desse que a gente faz, a gente se surpreende e entende ali que existem novas possibilidades sempre, né? A gente fez uma mortadela de peixe também, que ficou bem legal.
Caramba.
E aí a vontade, né, de fazer sempre... de estar sempre em linha com o produto que você trabalha. Tem um exemplo da mortadela que a gente fez. Geralmente a mortadela ela é embutida no fundo bovino, né?
Uhum.
Na tripa do boi ali, um corte específico. E a gente ficou pensando, cara, a gente limpa muito peixe, né? E aí sobra algumas coisas e a gente trabalha com peças grandes de peixe. Então o estômago do dourado é muito grande. De um dourado grande, ele tem uma peça de estômago interessante. A gente pensou, por que não embutir no estômago do peixe?
Que coisa exótica.
E aí a gente embutiu a massa da mortadela no estômago do peixe.
Caramba.
Deixamos lá na câmara maturando, depois defumamos e fatiamos e ficou maravilhoso. Então foi legal que uma parte que seria jogada fora o estômago do peixe serviu de... deu suporte ali na produção de um produto, né? Fez um papel muito importante, que é envelopar tudo aquilo ali, né? Toda aquela massa. Então, a gente entra aí numa outra linha de trabalho que a gente tenta fazer no OCA, que é aproveitar o máximo possível do produto, né?
E esse respeito que você tem pelo produto, né?
Sim.
Pelo mar, de aproveitar ele na sua íntegra, né?
E é legal, porque você vai tentando utilizar alguns produtos que na maioria das vezes não é utilizado. Então, você vai publicar aquilo no Instagram, ou sai uma matéria, ou alguém conta para outra pessoa. Isso vai dando uma identidade para o trabalho também. Além de você fazer um trabalho que vai se tornando curioso, legal, isso vai dando uma identidade, né? E gera uma curiosidade maior. Pô, alguém vai lá e vê na rede social que a gente fez um evento e serviu um snack feito com o olho do peixe. Caramba, será que isso é bom?
Experimentar.
Cara, assim, tem que ser, porque senão você não vai servir, né? Então a gente, sim, testa até ficar bom. E aí gera curiosidade. As pessoas chegam lá e falam, não, eu vim provar linguiça de peixe. Ou eu vim provar o colar. Ou o exemplo que eu dei, eu quero comer o fígado. Cara, é muito legal, né? Você ter a oportunidade de trabalhar com esse tipo de produto, assim, pra gente.
E existe
é
coisa mais
prazeroso.
Rica do que o mar. Mais rica, desde as algas, né? Tudo que você pode aproveitar no mar. E o que eu acho também muito bacana que o Jerônimo faz é esse trabalho que você faz de educação junto aos pescadores, né? De educar.
Ali é um trabalho. É uma luta diária,
que,
né?
Que inclusive aproveitar tudo, né?
Exatamente.
Do peixe, né? Que eu acho que é o principal.
Essa história é muito legal também, porque você está numa relação ali diária, né? O cara entende que você faz parte da vida dele porque você pode ajudá-lo comprando toda a pesca do dia dele e ele pode te ajudar te vendendo toda a pesca do dia. Então, é a via de mão dupla. E aí vocês acabam se entendendo, né? Então, o pescador vê que você faz questão de trabalhar com aqueles pescados que não são tão conhecidos. Então,
e valorizados, tem... mais do que isso, valorizados.
Exato, né? E aí ele já vê uma facilidade maior de vender aquele peixe também, então ele já te liga quando está saindo do mar. Ó, tô com 50 quilos de cavalinha aqui. É um peixe maravilhoso, mas não é todo mundo que vai preferir a cavalinha à anchova, sabe? Então, cria-se essa relação muito interessante e a gente troca muita informação, né? Porque eu pesco, então os caras me veem no mar com frequência. Isso daí já melhora muito a relação. Então, eu vou dar um exemplo do próprio fígado. Uma vez eu cheguei na peixaria e falei para ele, para um dos pescadores, falei, cara, junta esses fígados para mim que eu uso na cozinha. E aí cheguei no outro dia, nada do fígado. Por quê? Poxa, para que ele vai se dar o trabalho de juntar esse fígado? Um monte de cliente ele querendo comprar, eu quero mais é limpar peixe. E você entende, porque o cara não tem tempo, o cara, todo mundo luta contra o tempo, né? E tempo é dinheiro. Então, tá bom, faz o seguinte, cara, junta esse fígado para mim que eu vou te comprar esse fígado. Eu vou te pagar, sei lá, R$60 o quilo, R$70 o quilo, não sei, não lembro. E aí, pô, beleza. E aí agora tem fígado. Eu já cheguei na peixaria algumas vezes e vi a galera limpando uma quantidade de peixe e uma sacolinha do lado, colocando fígado. O cara entendeu que aquilo dali, ele consegue monetizar aquilo dali que era lixo, né? E às vezes eu faço um produto, por na época da tainha, a gente fazendo, secando ova, né? Fazendo botarga. E aí eu levava pronta lá para eles provarem, ia lá com a faquinha, prova aí, ó, por isso que eu tô te enchendo o saco, eu quero ova, porque a gente faz esse produto. Ah, leva lá uma embalagem de linguiça
botarga
aí, faz.
É igual trufa, né? Se você dá uma raspadinha em cima da massa, não precisa fazer mais nada. Você
é bom,
já come...
né?
Nossa.
Muito bom. E aí leva uma linguiça de peixe pro cara. Tem um peixe muito legal que eu gosto de trabalhar que se chama ubarana. E esse peixe, o pescador leva para casa para fazer bolinho. Ele raspa a carne, mistura com batata, alho, cebolinha, frita, faz um bolinho. Porque o peixe tem uma sequência de espinhos que é muito difícil tirar. Então você não consegue fazer filé e deixar esse filé limpo. Além disso, a carne é muito macia. Então você precisa raspar a carne com a colher. E é um peixe que eu pesco desde criança. E é um peixe muito esportivo, né? Então ele briga bastante. Todo mundo quer pescar esse peixe, mas ninguém quer levar para casa. E aí você chega na peixaria e fala, pô, você tem um barana para vender? O cara vai rir da sua cara. E é engraçado, porque eu chego e quando tem, eles me dão, né? Toma aí o barana que você gosta. Aí você vai, faz um produto e leva lá para os caras provarem. Os caras, caramba, não é possível, o barana que ninguém quer. E aí você vai mudando a
mentalidade. Mas olha como é que é o processo, a cadeia. Ele... curioso do jeito que é. ajuda esses pescadores que pegam esse peixe e jogam fora. Agora ele compra esse peixe. Isso para o comensal, para o cliente dele, é bom, porque o custo-benefício dele também é menor. Né? Ao mesmo tempo, eu, como comensal, estou conhecendo peixes que eu nunca ouvi falar e que é saborosérrimo, que vale a pena, que é legal. É uma cadeia que você vai, né, promovendo, que termina, inclusive, no bolso do consumidor.
Claro, claro.
Né? Passa por você, mas termina na gente. E os preços dele são baratos. Você começa, assim, sei lá, em 40 e tal, e tem, claro, os mais caros, mas tem até uma coisa que eu fiquei muito chocada. Pão de alho de camarão.
É verdade.
Você consegue imaginar o pão de alho de camarão?
Agora tá criando aquela imagem assim na minha cabeça.
Vindo agora que a gente conhece melhor, eu tô imaginando como é que é esse pão de alho de camarão.
É, a história desse pão de alho é bem legal, porque esse pão de alho, ele foi o primeiro prato do OCA a ser idealizado, assim, né? Desde pequeno eu gosto de fazer churrasco na família, então molequinho já ia rolar um churrasco, eu que queria acender a churrasqueira, ficava enchendo, devia ser bem chato, na verdade, enchendo o saco dos adultos lá. E aí queria pegar a faca e cortar a carne e tal. E o pão de alho é um negócio desafiador, né, cara? Além de ser uma paixão nacional, é desafiador. Você piscou o olho, você quer um pão de alho. E aí, criança, eu queria ficar ali cuidando do pão de alho, deixar o pão de alho sair douradinho, crocante. E aí, quando você olha para trás, né, cara, qual família faz churrasco sem pão de alho? Tem, todo mundo ama pão de alho. Pão de alho, ele acompanha a carne ali, tá, em todos os churrascos. E o brasileiro ama camarão, né? E aí eu falei, cara, tem que rolar um pão de alho de camarão. Fazer um pão de alho de camarão, pão de alho de camarão. Fiquei com essa ideia na cabeça. E abrimos o OCA e aí começamos os testes. Pão de alho já passou, se não me engano, por 5 ou 6 atualizações.
Caramba.
E a gente chegou num pão de alho bem legal. Porque o pão de alho, ele tem que... Para ser pão de alho mesmo, ele tem que ter aquele pãozinho duvidoso, né? Que você não entende bem que pão é aquele, mas você sabe que ele é crocante por fora, macio por dentro. E a gente lutou bastante para conseguir exatamente aquele pão. E o pão de camarão, ele tem uma história legal também, que se conecta muito com o que a gente faz no OCA e a forma com que a gente pensa, é que a pesca do camarão é muito predatória, né? Então, grande parte do que é capturado na pesca do camarão é descartado. Dizem que uma média de 80% é descartado. Então, assim, pescou 20 toneladas de camarão, 80 toneladas de outras espécies são descartadas. Óbvio que esse número ele varia, né? Então, a gente começou a tentar utilizar mais do camarão. Hoje, no OCA, é engraçado, a gente é um produto que a gente usa 100%. A carne a gente usa para fazer os pratos, os recheios, né? Recheio de pastel, recheio do pão de alho. A casca a gente cozinha e faz um caldo, que a gente usa como base para preparar outros pratos. Essa mesma casca a gente cozinha e faz manteiga de camarão, que a gente usa para finalizar o espaguete de camarão.
Manteiga de camarão.
A gente usa para finalizar o arroz de pescador, usa para finalizar o pão de alho. Aí essa mesma casca a gente faz óleo de camarão, que a gente usa para fazer uma emulsão de camarão com limão, que vai em cima do pão de alho. Depois a gente seca essa casca e defuma. A gente processa ela e faz flocos de casca de camarão defumado, que a gente usa para fazer farofa de camarão. E para fechar, a gente processa esse floco, você faz uma farinha de casca de camarão defumada, que a gente empana o pastel depois de frito. E aí é legal falar, porque acaba que a casca do camarão te dá mais retorno do que a carne, né? Te dá outros produtos, que são saborosíssimos, né? Então, o pão de alho de camarão, ele é recheado com creme de camarão, que a gente faz com a carne, com caldo, com a manteiga e com
Nossa
o óleo.
Nossa senhora, então, eu não almocei ainda. Para.
Por fora ele é untado com manteiga de camarão e ele vai no forno a lenha. Depois a gente tira, unta com mais manteiga de camarão, volta no forno a lenha. Para finalizar, na hora de servir, a gente coloca uma farofa de casca de camarão defumada com farinha panko, que é hidratada com manteiga de camarão, em cima do pão de alho. E para fechar, vai ali um aioli de camarão com limão. Então, assim, o pão de alho, ele é praticamente camarão mesmo. É um produto que parece simples, né? A gente fala o pão de alho de camarão, mas ele é bem complexo. Dá um trabalho para fazer, demora uma média de 3 a 4 dias para ficar pronto. De ponta a ponta, né? Desde quando você pega o camarão até quando você assa o pão de alho para servir. Mas é um produto que a gente tem um carinho muito especial, assim. Todo mundo que vai no OCA adora. E aí eu acho que é até uma reflexão interessante, né? Como que você consegue fazer com que algo tão simples fale tão alto, né? Uhum. Hoje no Oceal, o pão de camarão é um dos pratos mais pedidos. E é um pão de camarão. E ao mesmo tempo, ele te oferece ali uma história, né? Tem a questão da pesca, tem a questão da consciência de utilizar o máximo que você consegue daquele produto e, no final das contas, ainda conseguir agradar o cliente, né? De comer um prato que tem uma... que todo mundo tem uma memória afetiva com aquilo ali. Então, o pão de alho de camarão...
E olha que louco, porque é o pão de alho de camarão, que aí é a manteiga de camarão, mas como é que você junta esse sabor do camarão com o pão? O cara tem que ser muito ousado, meio fora da curva, né? Para você criar isso e ser um sucesso do jeito que é. Porque ele é totalmente fora da curva. Você se formou no Le Cordon Bleu, no Senac, lá não sei aonde, Nova York... Aí ele fala assim, não, eu fiz um curso de gastronomia uma vez.
E o mar me ajudou.
E o mar me ajudou. E a maré estava para peixe e para mim, para o Jerônimo.
Eu acho que a minha maior escola foi o mar mesmo. Os pescadores que sempre deram atenção ali, aproveitar para agradecer aqui, né? A paciência dos pescadores para lidar com um garoto tão curioso, chato, que devia perguntar para caramba. Mas eu acho que essa foi a melhor escola mesmo, né? A relação com o mar, você... A relação com o mar, você tem que ter muita paciência, né? Porque você vai passar muito tempo sem pegar peixe, e aí você tá ali com alguns pescadores são mais broncos, e você precisa aprender a lidar com aquele cara, porque aquele cara vai te passar uma informação que você quer aprender e outra pessoa não tem. Às vezes é uma informação de como amarrar um anzol, e esse anzol é específico para capturar aquela espécie de peixe que tá na época agora. E se você não souber lidar com aquele cara, ele não vai ter a paciência para te ensinar. Então, essa relação com o pescador, essa relação com o mar é muito legal.
É a escola da vida, que é a escola do mar, que te deu isso, né? A Universidade do Mar.
A Universidade do Mar me ajudou bastante, assim.
E uma coisa também que a gente estava comentando ali fora do ar, é essa relação da pesca com o fogo. E você utiliza, na maior parte dos seus pratos, a lenha, o carvão... um pouco mais artesanal, digamos assim, que quando a gente vai numa ilha, você numa ilha deserta, o que você faz? Você vai pescar. Como é que você vai fazer a comida? Vou pegar madeira, vou fazer o fogo, né? Você traz um pouco disso também para o seu restaurante.
Quer falar?
O que o mar proporcionou para ele, eu acho que é essa coisa da transformação, transformar. É aquele peixe que você nunca ouviu falar, que você quer fazer dele, aquele peixe, uau, vale a pena, é maravilhoso, faz assim, faz braseado, tempera com isso, com aquilo. E o mar, ele transformou a sua vida, né? Porque você escolheu o Rio de Janeiro para transformar de vez, né? Para abrir o seu primeiro... Espero que você não vá embora daqui a 10 anos, que agora você é do nosso mar.
Tá bom.
Por favor. Mas o que é mais louco, que eu continuo, assim, ele foi para uma casa, morar junto na casa, abrir um restaurante que ninguém conhecia a marca. Ele não era um cara conhecido, agora ele está muito conhecido. Né? Agora tirar para trazer ele a segunda vez no Gastronodicas vai ser dose. E até então ele estava pertinho do mar ali. Mas ele veio com uma novidade aí. Ele falou assim, Bianca, eu estou sem agenda, porque eu só posso em junho, julho. Falei, Jesus amado, é muito peixe que ele faz para os outros. Ele falou, não, estou abrindo meu segundo oceano. No Leblon.
Isso aí, é novidade, né? A gente está abrindo uma casa agora no Leblon. A gente, expectativa de inauguração para maio, mas obra tem aquelas coisas, né?
É o mesmo esquema, braseado também.
É a mesma pegada, né? De comida na brasa, maturação.
Tem calçada, agora tem calçada, é diferente.
Agora tem bastante, mas é até um desafio, né? De como a gente traz essa essência do oceá da ilha, né, para terra. Então, está sendo divertido, apesar de ser desafiador, está sendo bem legal. Mas esse grande passo aí da história do oceá, a gente está super empolgado.
E você atrela o sucesso do oceá em tão pouco tempo, porque eu acho que foi meteórico, né? Ele fez um ano agora, em janeiro, a gente está em abril. Você atrela, se você fosse... Bianca, não pode... Acho que o sucesso é isso, isso e isso. O que, que você... A marca Oceá, e principalmente a marca Jerônimo, né? Você acha que atrela o sucesso, assim, em tão pouco tempo, a quê? Porque ele não é aquele cara que fica frequentando os chefes de madrugada, vai pro Galeto Sates, né? Pra fazer parte do time dos chefes, tem o Galeto Sates, tem que passar a madrugada.
Ele é assim, quer ver tempo livre, o que que você faz?
Eu pesco.
Mas os outros, o que que você faz? Não, vamos beber todas no Galeto Sates. Aí uma hora da manhã tá chegando o Ricardo Lapera, Elias Tran. Cadê o Jerônimo? Tá pescando. Jerônimo tá pescando.
É engraçado que a galera já meio que sabe que eu... É difícil um pouco sair da ilha, né? Uhum. Mas agora, vindo pra Zona Sul, vou ter que sair mais. E é sempre bom estar no meio da galera, né? Uma galera muito animada. É sempre bom estar conectado com o pessoal. Bom, sobre a sua pergunta, eu não sei. Eu acho que uma combinação de uma série de pontos aí... eu acho que uma das causas é a ausência... de restaurantes com peixe na brasa no Brasil, assim, né? Quantas churrascarias nós temos, né? Quantas pizzarias? Amo churrascaria, amo pizzaria.
E olha
tudo
que
o
churrascaria
isso.
Ainda diminuiu muito aí no, sim, Rio de Janeiro, já não tem mais tanta churrascaria como tinha antes. Você tem casa de carne, mas não tem churrascaria.
É. E eu acho curioso, né? Não ter tanto restaurante com peixe na brasa. Peixe na brasa é algo tão óbvio, assim, sim, tão. Prazeroso.
E é verdade,
de
eu
comer.
Fim de semana quero comer peixe na Zona Sul. Eu falei assim, mas eu queria comer aquele peixe, mas não tem um lugar de peixe. Peixes frescos, menu de peixe, não tem. Na Zona Sul, principalmente, não tem.
E eu acho que é um pouco dessa história, assim, né? Da gente resgatar um pouco do peixe na brasa, que é a história de, pô, a gente saiu da pescaria, tá na praia aqui, quer comer esse peixe agora, fresco. Vamos acender uma brasa, é muito bom, todo mundo gosta. Inclusive no meio do desenvolvimento dessa ideia assim, do oceano, né? A gente lembrou muito disso. O que que a gente faz depois do mergulho? Pô, vai para casa de alguém, limpa o peixe e brasa. Você não vai para casa de alguém, limpa o peixe e fogão. Limpa o peixe e brasa. Então, eu acho que o oceano é essa simplicidade. Você vai no oceano, você vai comer peixe, é o que eu falei. Peixe, sal, azeite, brasa. Polvo, sal, azeite, brasa. Sabe? Então... eu acredito que esse sucesso, né, que vocês citaram aí sobre o OCA, vem muito dessa simplicidade com essa história do fogo, né, a essência da brasa, mas um lugar que serve de pano de fundo para toda essa história, né, que é uma casa numa ilha próxima à água. Então eu acho que a combinação desses pontos fez com que o OCA se tornasse algo que gera curiosidade, né? E uma das nossas missões ali, que eu sempre falo, é fazer com que o cliente lembre que ele esteve no OCA durante a semana. Uhum. Porque quantos restaurantes vocês foram na sua vida...
Que você não lembra.
Que você não lembra.
Eu tenho vários,
sabe,
que não lembro.
Sabe, de 50 restaurantes que você foi, quantos você para e...
Marcaram. Memória afetiva.
Então a missão ali é fazer com que o cliente lembre que ele foi ao OCA. E não necessariamente ele vai lembrar da comida, uhum, não necessariamente vai lembrar do atendimento, ou do drink, ou do barco. Cada um vai lembrar de uma coisa.
Não, e lembra, assim, tem umas coisas lá da tua terra, Niterói, que eu te falo. É um lugar, é um botecão. Mas foi a melhor trilha que eu já comi na minha vida.
Ah,
o caneco
legal.
Gelado do Mário.
Oh, que legal, olha só.
Te juro, você abre todo de ladrilho, abre aquela porta. Mas quando eu falei, não, você vai lá, vai provar a trilha, Jerônimo.
É maravilhoso.
Essa trilha...
Já fiquei curioso.
Eu tô na trilha e a trilha tá em mim, porque eu só penso nessa
que
trilha.
Legal.
É a melhor trilha. Agora, um botecão no centro de Niterói. Caneco, e o seu Mário, né?
O seu Mário é a figuraça.
Figuraça, mas
ele mora
assim...
em frente, no centrão de Niterói, ele mora em frente ao caneco.
Foi o melhor programa da minha
lojinha,
vida.
Foi comprando as lojas do lado e...
Pô, isso é muito legal, né? Quando a pessoa consegue... fazer aquilo que ela vende mesmo, ela vende uma boa trilha. Você vai lá, tem uma boa trilha.
E trilha,
tem uma
que você falou,
boa.
Não é um peixe que você... Uau, quero comer trilha, vou comprar. Não é um peixe nobre, é trilha.
Exatamente.
Mas, cara, ele serve naquele bandejão, aquela cambada de trilha, você vai...
Bacalhau, o bacalhau dele é um bacalhau, digamos assim, literalmente caseiro.
Legal.
Ele pega o bacalhau, bota na água para ferver, junto com os legumes, no bom estilo português, tu taca batata, taca cenoura, tomate, pimentão... Ferveu, deu a fervura do bacalhau, tira, bota na bandeja, taca o azeite, cliente.
A simplicidade, né? Simples e bem feito. E esse é um desafio, né? Que foi a história da gente tentar tirar alguns peixes, né? Você sempre tirando. Eu penso bastante assim, o que, que dá para eliminar aqui, né? Uhum. E aí você vai deixando mais simples ali o preparo, vai dando mais destaque para o produto, né? A gente nunca se propôs a servir a melhor comida do mundo. Sim. Você não vai anunciar comer a melhor comida do mundo. E até pode ser que um dia você vá lá e que seja uma comida que você tenha dado azar e a comida tenha chegado ruim, o atendimento tenha sido ruim, normal, como qualquer outro estabelecimento. Mas a ideia é que você sente ali e o que você leu no cardápio chegue na sua mesa, né? Ah, eu pedi um pão de alho de camarão. Chegou um pão de alho de camarão. E que te atende. Que é bom, né? Diferente.
Sim.
Pô, chegou um polvo. Polvo na brasa. Você espera o quê? Um polvo na brasa.
Não, polvo ele macio, deixa muito caro. Né? Polvo macio. Já está no cardápio. Né? Polvo macio. Não vem achar que você vai comer borracha de polvo, não. Polvo é macio.
Tem que ser, né? Tem que ser. Esse é o mínimo, né? E eu acredito que seja isso, assim, sobre essa pergunta do OCA.
Mas é o que eu falo, tudo na vida é foco, né, Jerônimo? É. Você um dia, por um erro de percurso, foi parar nessa ilha, mas quando você botou o pé nela, você falou, é para cá que eu quero vir, para esse lado, para essa região aqui. Focou, não fez esses cursos estratosféricos de gastronomia, mas fez o mais importante, que é o curso do mar, o curso da vida. Teve contato com esses técnicos todos, que são os pescadores, grandes caras. Sim.
Os responsáveis, né?
E aí a gente conta essa história aqui hoje no Gastronodica. Que história, hein, Bibi?
Que história. Olha, o Gastronodicas hoje está totalmente para peixe.
Que legal, gente.
Jerônimo, demais, assim, porque eu acho que você é um puta exemplo, assim, é um super exemplo para gente o tempo inteiro de que não é que a gente possa se transformar, mas que a gente deve acreditar. Genuinamente, você veio do mar. E você continua no mar e a sua vida é o mar. Né? A energia do mar, essa diversidade do mar. E criou esse respeito pelo mar. E vale muito a pena a gente, na gastronomia, encontrar pessoas como Jerônimo Sim. Atuel.
Muito obrigado, gente.
Foi um prazer ter você
aqui. Foi demais ter você aqui. E agora eu não vou comer o caneco na trilha do Mário, não. Eu vou lá no OCA. Esse fim de semana eu vou bater lá.
Por favor, por favor.
Eu vou provar aquele milho na brasa, o pão de alho de camarão, a linguiça de peixe. Olha, tá tudo já no meu radar.
Maravilha, vai ser um prazer recebê-los. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. E, bom, até a próxima, né?
Até a próxima, pegar o barquinho e ir lá pro OCA. Foi demais ter você aqui no Gastronodicas, né, Lacerda?
É isso.
E eu e Marcos Lacerda esperamos você aqui até a próxima sexta-feira aqui no Gastronodicas.
E aí, se você quiser ver os próximos, já tem a playlist aí do lado. Clica aí, gente. Tchau, tchau.
Gastronodicas com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda.